aqui na programação da Rádio Brasil, mais uma entrevista especialíssima. E eu tenho o prazer e a honra de receber aqui o atual técnico do Juventude, adversário do Guarani no próximo domingo, Pintado. Tudo bem, Pintado?
Boa noite, Elias. Tudo bem, sim. Estamos aqui na luta, esperançoso de um bom jogo.
Ô, Pintado, antes de entrar na questão de Juventude e Guarani, eu observando na última quinta-feira Grêmio e Juventude, eu queria até aproveitar essa chance para perguntar isso para você. Nesses jogos de grande exigência, jogos decisivos, e com adversários que você sabe que tem uma melhor qualidade técnica, até que ponto o treinador precisa se preocupar com a preparação emocional dos jogadores?
Bom, isso é uma pergunta muito, muito especial. Não só eu, né, mas a maioria dos treinadores no grupo que a gente tem, a gente está discutindo muito qual é a importância, né, da força emocional, a tomada de decisão dos atletas, o que interfere, né, exatamente nesses momentos de jogos importantes. E a gente vê que hoje em dia existe maior dificuldade para você superar esses momentos emocionais, porque você tem solução sempre com o Google, né? O Google resolve muita coisa e aí acaba facilitando muita coisa para alguns, né? E a gente sabe que o importante nesse momento do futebol é você estar preparado, é você ter consciência, que o treinador possa oferecer essa confiança aos atletas, que a tomada de decisão é sempre deles, mas desde que seja feita essa tomada de decisão dentro do que a gente trabalha. Assim a gente acaba podendo ajudar um pouco mais, mas são situações que hoje em dia é mais difícil você resolver.
Você acha que esse aspecto ganhou mais peso do que na época que você era jogador?
Sem a menor dúvida, Elias, sem a menor dúvida. Hoje em dia, repito, pela facilidade que a vida nos oferece, talvez não só atleta, né, mas os jovens dessa geração não tenham que lutar muito, que buscar muitas maneiras de resolver, né, do lado prático, algumas situações. O que a gente vê sempre é que na dificuldade alguns atletas ou alguns jovens, né, buscam algumas desculpas que no momento decisivo é muito difícil. Você que tem que tomar a decisão, você não pode transferir para ninguém, você não pode perguntar, você não pode buscar solução em outro lugar, é você que tem que solucionar. Então, antigamente, né, por ter menos informações, acho que a gente tinha mais personalidade para resolver.
Olha que interessante essa tese. Agora, vamos falar do Juventude. Você foi contratado, Pintado, no dia 27 de março de 2020. Como é que foi a construção desse Juventude? Como é que foi a construção da metodologia de trabalho, do esquema de jogo? Como é que foi todo esse processo, Pintado?
Muito interessante essa pergunta, Elis. Na verdade, você é o primeiro que está me questionando sobre isso, já que quando eu acertei, a pandemia apenas iniciava, o cenário era muito difícil, muito ruim. Nós sabíamos que seria muito difícil, né, que o futebol retornasse tão rápido. E como foi, né, acho que o grande acerto nosso aqui foi, nesse momento de paralisação da pandemia, nós planejamos o trabalho, nós definimos a maneira de jogar, nós começamos a selecionar os atletas de acordo com o nosso sistema de jogo. Nós fizemos, a gente não podia treinar, né, mas então a gente... Nós começamos a fazer videoconferência, fizemos com que os atletas tivessem as informações do nosso sistema de jogo. Foram vídeos que nós repetimos das fases do jogo, né? Das fases do jogo, fase defensiva, fase ofensiva, organização, as transições. Então, tudo isso foi trabalhado, né? Você olhar para o Juventude hoje, né, com um bom rendimento, parece que as coisas acontecem da noite para o dia, mas eu fico feliz e te agradeço até pela pergunta, porque a gente pode esclarecer que foi trabalhado, né? Se a gente passa por um bom momento, tudo isso foi construído pelos profissionais que aqui estão.
Deixa eu pegar alguns fatores que eu estou de longe e às vezes eu não posso tirar essa dúvida. Você, Pintado, quando você montou esse Juventude, quando vai jogar na Série B do Campeonato Brasileiro, você tem o objetivo de montar uma metodologia de jogo que se aplique em casa e outra metodologia fora de casa? Ou você decidiu estabelecer uma metodologia única de jogo, de trabalho, para que a equipe conseguisse ser competitiva?
Bom, Elias, eu tenho uma maneira de pensar, até porque sou um ex-atleta, e para mim dificultava muito quando a gente tinha que fazer algumas modificações, porque a gente vai jogar fora de casa, nós temos que defender mais. A gente joga em casa, nós temos que jogar mais à frente. Quando a gente vai jogar fora, eu tenho que observar o adversário, como joga, e a gente vai montar a nossa equipe, a nossa estratégia em cima do adversário. Eu não gosto disso. Eu prefiro que a minha equipe trabalhe todos os dias da mesma maneira. Nós vamos ter que jogar da mesma maneira em qualquer lugar. Claro que isso passa pela montagem da equipe, pela sua necessidade dentro do campeonato. Tudo isso é importante a gente definir. São situações, né, que o futebol oferece, que os campeonatos oferecem, para que você também possa colocar a tua ideia. Mas, a princípio, aqui no Juventude, nós montamos a equipe pensando em jogar de igual para igual em qualquer lugar contra qualquer adversário.
Você vai enfrentar o Guarani no próximo domingo. Você já enfrentou a Ponte Preta. Eu vou fazer uma pergunta primeiro de modo global, para que depois a gente faça a separação. Você encara o futebol de Campinas como participante ou postulante ao acesso na Série B do Campeonato Brasileiro?
Bom, eu conheço muito bem Campinas, conheço muito bem o torcedor do Guarani, conheço muito bem o torcedor da Ponte Preta. Eu tive a felicidade de trabalhar nos dois clubes, e isso para mim eu guardo como um tesouro na minha carreira, porque me ensinaram muito, acrescentaram muito na minha vida as duas equipes. São clubes diferentes, são sentimentos diferentes, as administrações são diferentes. Então, os dois clubes de Campinas sempre serão, até pela história, pela camisa, pelo torcedor, né, que é muito caloroso. As duas equipes de Campinas sempre são obrigadas a ser protagonistas em qualquer campeonato que dispute. Eu posso falar porque eu conheço e trabalhei nos dois. Então, eu sempre enfrento as duas equipes como um adversário direto que vai buscar o meu lugar também na competição.
Agora, falando do Juventude, voltando para o Juventude, Pintado, nos últimos 5 jogos, você tem 3 empates, um empate com o Cuiabá, que estava na liderança na ocasião, empate com o Cruzeiro no Mineirão, empatou com o Figueirense, 1-1, venceu o Avaí com autoridade por 3-0 e foi derrotado pelo Brasil de Pelotas. Vou pegar esse conjunto de 5 jogos. Mais do que pontuação, como é que você encara a questão do desempenho no geral nesses 5 jogos? Você se preocupa ou está dentro daquilo que você está esperando?
Não é que, se a gente generalizar, né, se você olhar só os resultados, a gente realmente vê que nós deixamos de escapar os pontos. Isso para nós é muito incômodo, é muito ruim. Acho que todas as equipes oscilam dentro da competição, isso é um ano atípico. A gente tem a memória curta, né? Mas a gente esquece que há 3 meses atrás a gente parou praticamente 4 meses, né, inativo, 3 meses inativos, e hoje a gente já tem essa obrigação de voltar a jogar em alto nível, essa obrigação de competir novamente em alto nível. Então tudo isso tem peso para nós, a gente sabe disso. Nós não somos a melhor equipe dentro da competição. Repito, a gente é muito responsável, a gente sabe que deixou escapar pontos importantes, mas a análise é o que a gente pode conquistar, né? Nós provamos que a gente tem uma boa equipe, nós provamos que somos uma equipe que vai competir dentro da competição, que precisa melhorar, sim, é claro, mas que tem uma ideia, tem um padrão de jogo, tem algo construído, um trabalho construído, que nesse segundo turno a gente vai colher frutos disso. Nós não temos dúvida nisso aqui. Então isso oferece pra gente essa condição de seguir lutando.
Você se espantou com essa mudança de perfil radical do Guarani, que saiu de um time que tocava a bola, que agrupava e que esperava o erro do adversário, para uma equipe agora muito veloz, intensa e que tenta pressionar o adversário constantemente? Você se espantou com essa, digo que esse feito do Felipe Conceição, mas com essa operação que ele fez no time do Guarani?
Bom, na verdade, pouca coisa me espanta hoje no futebol. A gente vê tanta coisa, né? Essas mudanças, algumas situações que a gente não imagina que possa acontecer e são revertidas. situações boas e situações ruins, então nada mais me espanta. Eu que sou do futebol, eu trabalho nisso, essa é a minha profissão, eu não posso me surpreender com nada, né? Eu tenho que saber que a qualquer momento uma equipe com a história do Guarani, uma equipe com a camisa do Guarani, uma equipe com a história, com a torcida, com o peso que tem a Ponte Preta, essas equipes sempre, a qualquer momento, podem reagir. E são questões que passam pelos treinadores, com certeza, né? Afinal de contas, são os responsáveis pela equipe dentro de campo. Mas o que a gente vê também hoje em dia é que essa parte extra-campo, né, essa parte de gestão dos clubes, ela também favorece muito a essas surpresas, boas e ruins.
Pintado, como explicar o bom desempenho de Renato Cajá no Juventude?
Bom, primeiro passa pela qualidade do jogador, né, Elias? Para mim nunca foi surpresa, porque, eu repito, eu enfrentei o Cajá outras vezes, né? Agora, o que me deixou muito feliz, como eu estou trabalhando com ele a primeira vez, é o comprometimento dele, é a seriedade, é o profissional que tem se dedicado muito aqui no dia a dia, não só no trabalho dele, né, individualmente, mas com o grupo. Ele é um líder aqui dentro, é um profissional que tem acrescentado muito para todos nós no dia a dia. E nos jogos faz a diferença, né? Essa qualidade hoje são poucos atletas que podem oferecer, e o Cajá tem dado o melhor aqui para nós.
Eu queria que você falasse do seu artilheiro, do Breno. Como vocês descobriram? Qual é a história dele?
O Breno é um jovem que eu conheci no Figueirense, né, o ano passado, quando nós tivemos aquela arrancada que foi praticamente um milagre, né, a gente ter conseguido escapar com o Figueirense o ano passado. Foi para mim algo muito especial, tudo que nós fizemos num momento difícil do clube. E o Breno foi um jogador que me chamou muita atenção pela intensidade, pela maneira com que jogava, pela maneira com que define as jogadas. As tomadas de decisões do Breno, elas podem ser melhor, sim, mas elas são muito favoráveis, né, a qualquer atacante. Isso faz com que ele hoje seja o artilheiro da competição. Hoje o Juventude tem o melhor ataque da competição. Então o Breno faz parte, né, desse momento ofensivo da equipe, que é bom. Mas a gente conhecendo o atleta, você tendo essas informações, né, do atleta e podendo ver pessoalmente, eu acho que isso faz muita diferença para você ter a certeza que esse atleta vai render. E no momento que ele tiver dificuldade, você vai poder ajudá-lo a solucionar os problemas.
Ô Pintado, no Alfredo Jaconi, o Juventude, em 9 jogos, tem 4 vitórias, 4 empates, apenas uma derrota. 12 gols feitos e 6 gols sofridos. Aproveitamento de 59,26. Você está satisfeito ou quer mais?
Bom, eles fazendo essa análise, se nós tivermos esse aproveitamento no segundo turno, dentro de casa, a gente se aproxima muito de uma posição na tabela muito favorável. A gente sabe que precisa fazer mais, um segundo turno muito difícil, que tudo vai ser diferente, mas em casa nós somos uma equipe muito forte. O Jaconi oferece para a gente essa condição de jogar um bom futebol, porque a nossa equipe tem qualidade para isso, e jogando em casa, os números mostram que nós somos fortes, né? Isso, principalmente para esse segundo turno, vai valer bastante.
Ô Pintado, eu não posso terminar esse papo sem abordar o seguinte assunto com você. Você foi há um tempo na ESPN Brasil e fez uma defesa veemente e com argumentos em relação aos técnicos brasileiros. E agora está ocorrendo uma onda de técnicos portugueses que estão invadindo o Brasil. Eu queria que você fizesse uma análise em cima do seguinte. A mídia cobra qualidade por parte dos treinadores brasileiros. Mas você não acha que não falta uma cobrança mais efetiva para cima dos gestores do futebol?
Essa é uma questão muito importante, Elis. E, na verdade, quem define os treinadores, quem escolhe o treinador, são os diretores. E hoje em dia não cabe mais no futebol profissional, e já não é assim na Europa há muito tempo, já não cabe mais o amigo do presidente, o investidor que só põe o dinheiro, o cara que vende carro e ajudou o presidente a ser eleito. Não cabe mais no futebol esse tipo de profissional que vai escolher quem é que vai comandar o teu time. Então isso tem uma responsabilidade muito grande, esse profissional. E ele simplesmente porque a torcida quer, porque a imprensa cobra, porque algum empresário indica, ou por algum outro interesse, ele acaba escolhendo, né, para tirar a responsabilidade dele. Não porque o clube precisa, de que profissional o nosso clube precisa. Qual é o treinador que eu quero? Como é que esse treinador trabalha? Qual é a metodologia desse treinador? Nós trabalhamos com a base, mas esse treinador gosta de trabalhar com a base? Nós temos um time veloz, esse treinador sabe jogar com uma transição rápida. Então, hoje o futebol é muito tático, né? A gente sabe disso, isso é muito importante que todos estejam preparados. E o gestor não pode ser diferente, ele tem muita responsabilidade nas escolhas do clube. Então, eu gostaria, e aí quero te agradecer até essa oportunidade, porque essa história da gente estar brigando com um treinador estrangeiro, parece que o treinador brasileiro não quer que o estrangeiro venha trabalhar no Brasil, mas não foi a beça. A história começa com o nosso pedido de igualdade, porque se você for trabalhar na Europa, a exigência é que você tenha um curso europeu da UEFA. Se você for trabalhar no México, como eu trabalhei, você precisa da licença do futebol mexicano, da Conmebol. Se você for trabalhar no Japão, você precisa da licença PRO, da licença A, da CBF do Brasil. Agora, qualquer profissional vem trabalhar no Brasil, ele não tem exigência nenhuma, de licença nenhuma, de condição nenhuma para ser treinador no Brasil. Então, não é justo, né, o que a gente pediu no momento, e hoje já é passado, ninguém fala mais disso. O que a gente gostaria é de ter a mesma abertura, a mesma igualdade em outros países. Porque se você imaginar que a Venezuela tem mais de 130 treinadores com licença da Conmebol, e o Brasil tem só 33, então você vê a disparidade, o porquê, né, das dificuldades que o treinador brasileiro tem. Mas eu sou a favor de profissionais como Sampaoli, como Jorge Jesus, como Kudê, como o Paton Bausa, que eu tive o prazer de trabalhar no São Paulo, e outros profissionais que acrescentem. Agora, eu também gostaria de ter a mesma possibilidade de trabalhar nos países que esses profissionais, de onde eles vêm. Que eu não consigo trabalhar na Argentina, né? E o argentino consegue trabalhar no Brasil. Eu não consigo trabalhar no Peru, e o peruano consegue trabalhar no Brasil. Acho que essa desigualdade que é muito ruim. Agora, quanto a profissionais de qualidade aqui no Brasil, para nós é muito importante, para mim, principalmente, eu pessoalmente, acrescentou muito o trabalho desses profissionais, exigiu muito da minha parte, para que eu possa competir no mesmo nível que eles.
Eu ia terminar, mas eu preciso eu vou dar uma pequena provocada, Pintado. Argumentos seus são fantásticos, e concordo. Mas você não acha que falta um pouquinho mais, não estou dizendo nem do treinador, é do jogador de futebol, do mundo do futebol, em termos de consciência de classe, para fazer um movimento efetivo, para que essa regra seja realmente estabelecida e válida no Brasil?
Muito bem tocado, Vilis. Essa conversa vai longe, viu, meu amigo? Mas como a gente não tem tanto tempo assim, eu quero deixar muito claro, né? Nosso país é um país sem educação. Nós não temos educação para que a gente possa lutar por uma classe. O que a gente sabe no Brasil é que os sindicatos hoje estão acabando. A gente vê sindicato trabalhando de maneiras que não são tão favoráveis à classe. Então, no futebol não é diferente. Nós temos, sim, dificuldade. Nós nunca fomos uma classe unida. Isso é uma verdade. E nós somos responsáveis por isso. Agora, em algum momento, a gente precisa mudar, porque o futebol brasileiro precisa crescer, precisa evoluir, precisa melhorar. Sim, a gente sabe disso. Agora, isso não vai passar só porque o gestor, só porque o milionário está no clube, só porque o grande empresário faz grandes negócios. O nosso futebol vai melhorar com todos envolvidos, né? Com essa classe dos treinadores, com a classe dos atletas que hoje a gente está... que um grupo de atletas, os capitães das equipes, os atletas querem... fazer uma auditoria no sindicato dos atletas. Então, eu acho que nunca é tarde para você se organizar e se fortalecer. Mas nunca pensando em luta, né, em briga contra ninguém. A gente tem que se unir para melhorar o nosso futebol, e melhoraria, eu não tenho dúvida, vai melhorar para todos.
Eu conversei aqui na Rádio Brasil, no Portal Só Derby, com o Pintado, técnico do Juventude, que vai encarar o Guarani no próximo domingo. Pintado, muito obrigado pela sua paciência e principalmente por bater esse papo aqui conosco.
Obrigado a vocês aí, grande abraço, obrigado pelo espaço.